Em todo o Brasil, a segurança nas escolas foi reforçada e muitas famílias preferiram deixar as crianças em casa. Era o aniversário do massacre de Columbine, que aconteceu em 1999. Um marco, no pior sentido possível, de ataques a escolas. Felizmente, no dia 20, não aconteceu nada. Mas as ameaças e o conteúdo de ódio ligado a esse tipo de ataque não param de pipocar na internet. E para buscar uma forma de lidar com esse problema, o Ministério da Justiça e Segurança Pública editou uma portaria para responsabilizar as redes onde esse material é compartilhado. Eu sou o João Paulo Vicente, e no episódio de hoje do Dadocracia, nós vamos falar sobre violência nas escolas e regulamentação de plataformas. Bora?
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
O vazamento de dados.
Surveillance state.
Uso de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Bom, o gatilho para essa discussão sobre a qual a gente fala hoje aqui foi o ataque a uma escola na Zona Oeste de São Paulo no final de março, que deixou uma professora morta. Conforme as informações sobre essa história surgiram, ficou claro como o responsável por esse ataque falava de forma aberta sobre seus planos no Twitter. E como havia uma rede muito grande de usuários que consumia conteúdo sobre isso e fazia ameaças de também fazer ataques. Tudo no Twitter. Nada disso é novo. Faz anos que grupos de ódio discutem esse tipo de coisa online, sempre com muita misoginia. Isso é feito em canais e plataformas mais ou menos públicos, desde fóruns obscuros até o Twitter, como a gente falou, passando por Telegram e Discord, entre outros. Mas esse ataque de março jogou no ventilador como era fácil acessar conteúdo assim e como as plataformas não estavam se mexendo muito para encarar esse problema. E aí, alguns dias depois, no começo de abril, aconteceu mais um ataque, dessa vez numa escola de Santa Catarina, com 4 crianças mortas. Muito rapidamente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria para a responsabilização das plataformas digitais na veiculação de conteúdos com apoio à violência nas escolas. Essa portaria veio na esteira de um episódio onde representantes do Twitter afirmaram durante uma reunião no Ministério que determinados conteúdos relacionados a este tema não feriam as regras da empresa. No dia seguinte, o Twitter voltou atrás e baniu centenas de contas, mas esse caso virou um exemplo até exagerado de como as plataformas não estavam fazendo o suficiente. Essa portaria, claro, tem um caráter emergencial para ajudar a enfrentar um problema gravíssimo. No entanto, algumas críticas surgiram sobre o conteúdo da portaria. Quer dizer, é uma discussão bastante complexa. E, para nos aprofundarmos em tudo isso, hoje eu converso primeiro com a Isabela Henriques, diretora executiva do Instituto Alana, e depois com a Fernanda Martins, diretora do Internet Lab, que também fala um pouco sobre o PL das fake news. Esse projeto de lei, o 2630 de 2020, tem como uma de suas metas regulamentar as redes sociais como um todo, e não num sentido mais restrito, como é o caso da portaria. Antes da gente seguir, vale a ressalva de que esse problema do discurso de ódio, da violência, dos ataques à escola, da misoginia e do ódio crescente a grupos minoritários não tem uma raiz única, ainda que proliferem nessas plataformas, e ainda que essas plataformas sejam ambientes onde muitas crianças têm contato com isso pela primeira vez, essa é uma questão bem mais ampla. No entanto, hoje, aqui, vamos focar nossa discussão neste ponto em específico. Vale também citar uma outra iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Escola Segura, um canal criado em parceria com a SaferNet.
O canal Escola Segura foi criado pela SaferNet em parceria com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública em tempo recorde para, de fato, acolher uma demanda que surgiu em tempo recorde também. A SaferNet tem um canal de denúncias de crimes cibernéticos já desde 2006, então são muitos anos lidando com as denúncias de usuários, né?
Esse é o Guilherme Alves, gerente de projetos da SaferNet.
É muito importante um canal como esse, num momento como esse, porque as pessoas precisam saber como elas podem tomar uma ação em relação a uma possível ameaça. E no caso do Escola Segura, as pessoas podem denunciar qualquer tipo de conteúdo que está online e que pode ser analisado pelos técnicos. Então, eu vi uma publicação, um site, um perfil, eu posso denunciar. E lembrando que nem sempre as denúncias elas são de fato de conteúdo de ameaça, isso depende de uma análise posterior das autoridades.
No dia 20 de abril, ele de novo, o Ministério da Justiça publicou números das denúncias registradas no canal até agora.
Aí de mais de 2.500 boletins de ocorrência realizados a partir de denúncias do canal Escola Segura. Mais de 1.000 pessoas que foram conduzidas às delegacias para investigação, para algum tipo de averiguação. Foram 270 mandatos de busca e apreensão cumpridos também a partir de denúncias, mais de 1.700 casos sendo investigados a partir de denúncias e mais de 300 pessoas presas ou apreendidas no caso de menores de idade. Então, são números que assustam a gente, claro, preocupam a gente, mas eles são importantes para que a gente tenha a dimensão do impacto dessa violência online. A gente espera, obviamente, que esses números deem também, fortaleçam também ações de longo prazo, né?
Muita coisa. Eu queria aproveitar o Guilherme para destacar mais um ponto. Um dos objetivos dessas ameaças é gerar medo, pânico e criar barulho. Então é preciso entender bem o que é boato e o que é real.
Então, nesse momento, o que é mais importante é que, para além das medidas de segurança que venham a ser tomadas, das medidas de segurança que são várias frentes diferentes que estão acontecendo, que nós também trabalhemos para acalmar as pessoas, para tranquilizar as pessoas com relação a essas situações. Devem ser evitadas, por exemplo, ações que envolvem a gente espalhar informações sem confirmação, espalhar boatos sobre possíveis ataques.
Além disso, jovens que cometem esses ataques querem fama, querem holofote. Por isso é muito importante que se reduza o compartilhamento dos nomes e imagens deles. E é ainda mais importante que a mídia se conscientize disso.
Logo após ataques, e a imprensa tem colaborado com isso, depois de muitos anos, né, de erros e acertos, em termos da divulgação dos detalhes dos incidentes, né? Então, evitar compartilhar conteúdos que envolvam detalhes de ataques, detalhes de agressores, de vítimas, porque para além disso causar mais pânico nas pessoas, isso também tem um efeito potencializador para demais ataques e também de efeito de troféu mesmo para essas comunidades, né? Existe toda uma cultura de um culto ao redor desses agressores em comunidades virtuais.
Esse foi o Guilherme Alves, da SaferNet. Agora, primeiro a gente faz um intervalo rapidão e já voltamos com a entrevista da Isabela Henriques, do Alana, primeiro, e da Fernanda Martins, do Internet Lab, em seguida. Fiquem aí.
Olá, pessoal. Aqui é a Fernanda Nones, de PO da RD Station, e eu tô aqui para convidá-los para o mais novo curso do Data Privacy Brasil, chamado Marketing e Proteção de Dados, Adequação, Bases Legais e Tendências. O curso é uma oportunidade perfeita para se manter atualizado sobre as tendências de mercado de publicidade e proteção de dados, além de mostrar na prática como essas duas áreas se complementam. Eu estarei ministrando a aula de gerenciamento estratégico na intersecção entre marketing e proteção de dados, onde iremos falar e ver, na prática, os impactos da privacidade em estratégias de marketing digital, como cookies, e-mail marketing, anúncios, geração de leads, uso de inteligências artificiais, dentre outros mecanismos. O curso também conta com professores como Bruno Bione, Camila Leite e Renato Leite Monteiro. As aulas começam no dia 13 de junho, então aproveite e inscreva-se pelo link disponibilizado na descrição desse episódio.
Bom, para a nossa primeira entrevista, quem está aqui é a Isabela Henriques, diretora executiva do Instituto Alana. Isabela, depois dessas últimas semanas muito tristes, eu queria te perguntar qual o papel das redes sociais e plataformas online em geral na radicalização de jovens e adolescentes que compartilham conteúdo sobre violência em escolas, fazem ameaças e, em último caso, cometem esses crimes.
A gente tem visto, identificado também nas pesquisas que já existem, que já estão olhando para esse tema há algum tempo, alguns materiais de estudiosos que se dedicam a esse assunto, é de que é um peso grande, é um peso importante, né? As plataformas, elas têm amplificado as vozes das pessoas que propagam discursos de ódio, e especialmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, que são pessoas que estão vivenciando um período peculiar de desenvolvimento humano, biopsicossocial, as plataformas têm um peso muito grande, porque elas conseguem, com muita facilidade, encontrar essas pessoas que fazem parte de um grupo que é um grupo social que a gente considera hipervulnerável a esse tipo de assédio mesmo. E quando nós vamos olhar para os casos que já aconteceram no país, né? Os dados que nós temos dos casos em que houve vítimas fatais, inclusive, a gente pode identificar a presença dos autores dos atos de violência nessas redes, nas plataformas de redes sociais.
E como vocês avaliam a resposta dessas plataformas à demanda por um controle mais eficaz na divulgação desse tipo de conteúdo ou na permissividade para que esses grupos atuem?
Elas têm dado uma resposta insuficiente em relação à proteção e à garantia dos direitos especialmente tratando desse tema de crianças e adolescentes. E justamente por elas terem se omitido mesmo, né? Não só em relação a esse assunto, mas também quando a gente trata de outros temas que são relacionados à discussão de promoção de ódio, de violência, também de desinformação, os ataques à democracia, as respostas têm sido insuficientes. Então, isso faz com que, de fato, o poder público tenha que fazer o seu papel. Quando a gente pensa em criança e adolescente, a gente já tem um arcabouço legal muito robusto no Brasil. O Brasil é conhecido por ter uma legislação de proteção e promoção de direitos de crianças e adolescentes de vanguarda. É exemplo para o mundo inteiro. E no topo desse ordenamento jurídico que trata desses direitos, nós temos a Constituição Federal. O artigo 227 da Constituição Federal, que ele traz conceitos que são fundamentais também para o entendimento dos deveres das plataformas nessa questão específica. O que diz o artigo 227 da Constituição? Ele diz que é dever da sociedade, das famílias e do Estado garantir os direitos fundamentais a todas as crianças e a todos os adolescentes, inclusive o direito de colocá-las a salvo de qualquer violência. E quando ele trata desse dever, né, da sociedade, ele está incluindo aí as empresas, a iniciativa privada. Então, ela já tem esse dever, elas já deveriam cumprir com isso. E nesse sentido, elas deveriam fazer com que todos os seus esforços possíveis fossem feitos no sentido de que houvesse a devida proteção de crianças e adolescentes. E aí também a gente pode trazer nessa questão a importância também da transparência, de que elas informem tanto o poder público quanto as famílias, a sociedade de uma forma geral, o que, que elas estão fazendo de fato para coibir que crianças e adolescentes fiquem à mercê de discursos de ódio e que sejam e que haja esse, por meio de um engajamento que as redes proporcionam, uma dispersão de mensagens nesse sentido.
Bom, e aí a gente teve a portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por um lado, é uma solução. Por outro, há críticas de organizações que trabalham com direitos digitais sobre o conteúdo da portaria. Como você vê isso, Isabela?
A portaria, ela é uma resposta proporcional para o que aconteceu. E quando nós fazemos uma análise, né, do que a portaria dispõe, né, quais são os bens jurídicos que estão ali sendo protegidos, nós temos aí a segurança, em última instância, a vida, a saúde de crianças e adolescentes e das pessoas que participam, que fazem parte da comunidade escolar. É uma resposta que precisava ser dada naquele momento e que ajuda a romper também com esse ciclo, que é um ciclo grave de omissão das empresas, né? E que tem gerado consequências desastrosas, inclusive ceifado a vida de crianças e adolescentes, né? Como nós vimos. Então, sim, nós apoiamos a portaria e nós entendemos que a discussão ela é mais ampla, né? Ela é muito mais ampla do que a portaria. Então, é muito importante, é fundamental que outras medidas sejam pensadas em relação às plataformas de redes sociais. E aí, sem dúvida nenhuma, que uma regulação pensada, e aí com mais, não numa resposta imediata, como foi necessária agora, mas numa resposta que tenha assim, mais tempo para se analisar e que seja mais robusta e que faça esse olhar em relação a esse modelo de negócios, é fundamental que aconteça também.
Para te fazer uma última pergunta, Isabela, a gente está falando bastante do governo aqui, mas o que mais pode ser feito como sociedade para encarar esse problema, para evitar que essas crianças e esses adolescentes sejam radicalizados até esse ponto?
Acredito que a gente precisa renovar o nosso pacto social, o nosso pacto constitucional. E eu volto para o artigo 227. É um artigo que foi construído na época da Constituinte com uma intensa mobilização social, com a participação de diversos movimentos sociais, organizações do terceiro setor, profissionais liberais que atuavam junto a infâncias e adolescências. E nós, como nação, escolhemos colocar a criança no topo das prioridades. O artigo 227, ele, além de trazer o dever de garantia dos direitos de crianças e adolescentes, ele também traz o conceito da absoluta prioridade, né? Ele diz que esse dever, que essa garantia dos direitos de crianças e adolescentes deve ser feito com prioridade absoluta, justamente porque a criança e o adolescente, eles precisam da garantia dos seus direitos já, imediatamente. E sem dúvida nenhuma que outras ações precisam ser feitas, né? E a gente precisa fazer uma discussão sobre a cultura de paz, né? Em detrimento dessa cultura de ódio, né? E acho que, até em razão de tudo que nós temos vivido nos últimos anos no país, nós vamos precisar fazer esse pacto em prol das nossas crianças e dos nossos adolescentes, de todos e todas eles e elas, e fazer uma grande mobilização pela cultura de paz. E dentro da escola, que a gente tenha igual importância a tudo que a escola ensina, também práticas que promovam habilidades socioemocionais, por exemplo. Nós também precisamos ter conversas muito importantes no país e também fazermos um pacto em relação à promoção de uma cultura que seja inclusiva, que seja antirracista e que dentro da escola combata o bullying, mas que para fora dos muros da escola a gente precisa fazer esse novo pacto, né? Isso é fundamental também, né? E dentro ainda desse olhar, a promoção de diálogos, né? Que isso é fundamental. Entre todos nós, né, em todos os nossos espaços sociais, mas especialmente nas escolas, né? Isso, sem dúvida, vai ser muito importante.
Agora a gente segue o papo com a Fernanda Martins, antropóloga e diretora do Internet Lab. Fernanda, na sua opinião, o conteúdo dessa portaria publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para responsabilizar as plataformas é adequado? O que, que você acha dessa estratégia do governo?
A portaria, então, ela surge nessa tentativa de responder a algo que não é trivial, né? A gente não tinha há poucas décadas esse tipo de acontecimento em escolas brasileiras. E aí, por um lado, existe a necessidade de pais e mães responsáveis de conseguirem confiar novamente em trazer os seus filhos e deixá-los na escola. E, por outro lado, existe a complexidade do tema. E a portaria, né, o MJ, decide fazer com que essa portaria se paute pela urgência, o que é legítimo, né, se pautar pela urgência, porque é urgente, mas, ao mesmo tempo, a portaria em si, ela traz riscos, muitos riscos, à liberdade e à forma como o tema deve ser tratado. A liberdade de mantermos minimamente a internet como esse espaço cívico que se tornou, que tenha regras, que seja regulado, mas que passe, por exemplo, por diferentes setores e que isso aconteça de uma forma responsável.
Mas quais são os problemas da portaria para você?
Primeiro, eu acho que tem um ponto de banco de conteúdos ilegais. O que significa esse compartilhamento de dados? E a gente pode pensar em um compartilhamento de dados acontecendo de uma forma bastante massificada, mas que não tem uma ordem, não tem uma análise judicial. Então, na portaria, a Senacom entra como esse ator que vai fazer essa relação entre executivo e plataformas, mas extrapolando muito o que se espera que uma Senacom faça, ou que um órgão faça. Não cabe, por exemplo, que um órgão ligado ao executivo tenha bancos de conteúdos ilegais, como é proposto, e que esses dados sejam compartilhados sem ter análise judicial, e ao mesmo tempo traz outras questões que são muito complicadas. Impedir criação de perfil a partir de IP, a gente não tem nenhuma regulação hoje que traga a proibição de criações de perfil de ninguém, mas aí tem nessa portaria a possibilidade de que a criação de um perfil seja impedido, e isso por meio de IP, ou seja, quais são as casas em que um único IP é utilizado, por exemplo, para ter acesso a computador, ou que não tem mais um celular. Então, você passa por um processo, a partir da portaria também, de alastrar a forma punitivista de olhar para esse tipo de questão. Então, as famílias mais pobres passam a ser mais prejudicadas por algo nesse sentido.
Essa questão do banco de dados de conteúdos ilegais, em especial, tem sido muito criticada, né?
Quando a gente fala da criação de banco de conteúdos ilegais, ainda que a portaria se volte ao problema de ataques em escolas, é desconsiderado que parte desse banco de conteúdos possa ser um banco que tem dados de pessoas menores de idade. Então, podem ser dados de crianças e adolescentes. E isso, por si só, também é muito problemático. a tentativa de lidar com os ataques nas escolas não está desconectada de outros avanços que nós tivemos, por exemplo, para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é difícil pensar que uma portaria como essa consiga dar conta do problema. E nos preocupa também o modo como essa portaria abre a possibilidade de precedentes que são precedentes negativos na forma de olhar para como o tema das plataformas é tratado em geral. E isso no contexto em que estamos falando de regulação de plataformas. Inclusive, como isso pode desencadear problemas não só a curto, mas pensando a médio e a longo prazo, né? Lembrando a fragilidade da democracia brasileira.
Mas, Fernando, por outro lado, a gente tem essa demanda urgente e o comportamento de algumas redes sociais, vale citar o Twitter, que a princípio se recusou a retirar do ar esse tipo de conteúdo, cria um contexto onde algo precisa ser feito. Você não acha?
É óbvio que o governo precisa tomar atitudes em relação a esse problema e é óbvio também que as plataformas precisam melhorar a forma como têm lidado com essa questão dos ataques às escolas. Mas, nessa perspectiva que é trazida pelo Ministério da Justiça, é como se, diante do problema, a gente buscasse um só culpado e alguém para quem essa culpa possa ser direcionada e a gente possa aliviar o problema. Só que se a gente está falando de masculinidade, se a gente está falando de uma polarização política, se a gente está falando de um contexto em que isso se dá não só no Brasil, mas de forma bastante internacionalizada, bastante global, então é preciso pensar que essas saídas, reflexões, o que vai ser feito, que isso seja feito em debates que envolvam setores amplos da sociedade. Então é preciso, inclusive, conseguir ouvir crianças e adolescentes, né, para além de educadores, para além de profissionais que trabalham com o tema, ampliando para as conexões entre direitos digitais, educação de gênero. E, por um lado, acho que tem uma simplificação também, porque quando a gente fala em regular plataformas, parte do debate, às vezes, fica restrito na moderação de conteúdo. E a moderação de conteúdo, ela não é o suficiente. Não é suficiente que a gente modere conteúdo, inclusive porque existem desafios muito claros em relação a isso. E uma coisa que chama a atenção na portaria também é que, por mais que ela tenha sido criada para esse momento, não fica claro um prazo de finalização, de até quando a portaria é válida. Então, quais são os outros precedentes que se abrem, que outros tipos de bancos de conteúdos se abrem? E se o judiciário não está envolvido, é então a Senacom que vai dizer o que é ilegal ou são as plataformas que vão dizer o que é ilegal? Né? O que são esses conteúdos ilegais? E claro que diante de um tema como esse, pode ficar mais claro, mais óbvio, mais nítido, o que seriam conteúdos ilegais, mas quem é que está definido também é uma coisa que nos preocupa. Né? Já seria problemático se fosse apenas algo pontual para lidar com a urgência, mas sem termos, inclusive, a previsão de uma finalização e sem termos um critério mais nítido do que está sendo entendido como uma crise sistemática, nos deixa nesse caminho um pouco nebuloso de conseguir ir adiante.
Bom, Fernanda, todo esse papo tem a ver com a discussão maior que a gente está acompanhando do PL das Fake News, o projeto de lei 2630 de 2020. Há uma certa pressa do governo em aprovar esse PL e, com relação a ele, ao PL, também há algumas críticas, né?
Olha, dado o fato de que estamos há tanto tempo fazendo essa discussão e que o 2630 faz pelo menos 3 anos que tem sido debatido e a passagem pelo governo e as mudanças agora, esse texto que circula a partir das mudanças do Orlando, acho que o texto continua tendo alguns problemas, mas acho que um dos principais problemas que temos hoje é o não comprometimento do governo na criação de um órgão regulatório, né? De um órgão que vá fazer a fiscalização, que vá conseguir fazer tudo que está escrito no PL que será feito e que não fica claro quem é essa autoridade que fará. Então, esse não comprometimento é o que nos gera a maior apreensão. E aí existem os pontos que são também mais polêmicos ou que talvez exijam mais esclarecimentos.
Qual, por exemplo?
Eu olhei para o PL principalmente numa perspectiva de ver como que as questões de gênero, raça, discriminação iriam aparecer. E aí é curioso, porque tem um ponto, por exemplo, que às vezes aparece sexo, às vezes aparece identidade de gênero, em alguns momentos aparece pessoas com deficiência, em outros momentos o objetivo, os princípios do PL em relação a grupos historicamente marginalizados, eles mudam, não tem muito uma consistência em relação a isso, e aí abre outros problemas que acho que devem também ser mencionados. Quando é falado em discriminação algorítmica, viés algorítmico, discriminação, tudo isso vai sendo feito a partir de uma questão que fica ampla, que fica subjetiva e que depois pode também nos trazer problemas. Então, quais são os grupos que são protegidos? Isso não fica nítido o suficiente. Então, acho que pode depois nos trazer problemas de pessoas alegando racismo reverso, por exemplo, como um problema relacionado às plataformas. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que é necessário também falar é que no PL aparece o Estatuto da Criança e do Adolescente, aparecem outras leis importantes e faltam leis que acho que deveriam estar lá também, mas não fica muito claro com qual parte específica do ECA o PL está se referindo, quais artigos. E isso prejudica também uma leitura, porque deixa o PL amplo para a compreensão de quem depois vai fazer essa aplicação da lei. E é preciso fazer um direcionamento mais claro. Nós temos também ali a questão do dever de cuidado, que é um conceito que eu acho que melhorou um pouco nessa versão de agora, porque deixa mais... fica mais especificado quando que qual tipo de gatilho pode levar a uma sanção, pode levar a uma auditoria, mas aí quando se fala em auditoria também não fica claro se essa auditoria independente concorre com o que seria esse órgão regulador. Então tem muitos pontos ainda a serem esclarecidos.
E o que mais, Fernanda?
Acho que um ponto que é muito importante de ser cobrado, de ser pensado, é como será esse órgão regulador e se teremos um órgão regulador. Na minha percepção, também um órgão como o Senacon não é suficiente para lidar com a dimensão dos problemas. Esse órgão ele deve ser multissetorial, ele deve ser autônomo, independente, ele precisa ser blindado das mudanças de governo, das mudanças de posicionamentos ideológicos, que, como sabemos e com uma memória bem recente, bagunça e desestabiliza a democracia. Então, esses são pontos de preocupação que devem ser considerados. E, ao mesmo tempo, tanto no tema da desinformação, discurso de ódio e discriminações diversas, acho muito importante que fique nítido quais são esses grupos que devem ser protegidos. E aí tem as outras polêmicas relacionadas à remuneração de jornalismo, que, do meu ponto de vista, merece uma atenção específica para isso e não no meio de um PL que trata de tantos outros pontos. Tem a questão da imunidade parlamentar, que também precisa ficar mais bem compreendida.
A gente falava de urgência antes em relação à portaria do Ministério da Justiça. No caso do PL, também está faltando discussão?
Por mais que a participação social não tenha sido ampla o suficiente, pelo menos com 2630 a gente tem uma discussão e mudanças na escrita do projeto de lei que aconteceram nos últimos anos. Se é o suficiente, é difícil dizer, né? Sempre, nos parece sempre complexo demais o tema, a necessidade de ouvir mais. Mas, diante do texto que se tem hoje, eu acho que a urgência maior que temos, para além da aprovação do 630, que eu torço que aconteça, é de fato o comprometimento do governo na criação desse órgão regulador, nesses termos de ser multissetorial, independente, autônomo. Porque parte significativa do que está ali só vai conseguir ir adiante se tivermos essa garantia de um órgão regulador, né, nesses termos. Caso contrário, fica difícil saber como que a aplicação de uma lei tão importante aconteceria.
Bom, Fernanda, para acabar, tem algo mais que você queria adicionar a esse papo?
Um ponto que eu acho importante é o quanto é importante também pensar em quais são outras saídas positivas, né? Quais são os possíveis modelos e mudanças, inclusive em arquiteturas das plataformas, que podem permitir mais empoderamento para usuários e usuárias. Então, quando a gente faz pesquisa sobre discursos de ódio, sobre violência política, uma cobrança muito constante de usuárias e usuários é que eles consigam, primeiro, compreender, né, os termos de uso das plataformas, ter acesso a termos de uso de uma forma mais organizada, isso aparece no 2630, mas, ao mesmo tempo, que eles tenham mais habilidades no sentido de filtrar palavras, de conseguir fazer denúncias, não só de um comentário, mas conseguir colocar muitos comentários ao mesmo tempo, muitas postagens para serem denunciadas. E há outras questões que a gente pode se fazer e que não passam necessariamente por uma regulação, né? O 2630 traz a parte de transparência, contato com pesquisadoras, pesquisadores, e acho que esse é um ponto que a gente deve continuar batendo, independentemente de regulação, que é a necessidade de pesquisadoras, pesquisadores terem acesso a dados das plataformas para que consigam pensar nos problemas e nos fenômenos que vão aparecendo. Então, é muito difícil, e eu fico um pouco cética, de achar que uma plataforma que não nasce no Brasil, que vem de um outro contexto, vai conseguir compreender quais são os fenômenos e as dinâmicas sociais que estão surgindo nas redes sem ter pessoas locais que estudam os temas e que conseguem, por exemplo, pensar em linchamentos, em ataques a escolas, em violência política, em misoginia, em situações de racismo, quais são ali os engatilhamentos para essas situações, né, os gatilhos que trazem essas situações. Então, pensar seja sobre o impacto das plataformas na sociedade de forma geral, seja sobre ataques em escolas ou atos antidemocráticos, é difícil pensar sobre tudo isso, além da regulação ou não, independentemente da regulação, sem considerar essa atuação multissetorial, que é muito importante de ser feita, porque não existe uma resposta simples, então a gente precisa de todos os setores assumindo esse desafio, que é um desafio geracional, que é um desafio que nos coloca para pensar em novos valores, que não é possível simplesmente reconstruir o que a gente tinha em relação a outros tipos de mídias, porque o cenário é outro, a tecnologia é outra, a forma como as pessoas são impactadas e se formam diante dessas tecnologias também é outra. Então, não existe resposta que não passe por uma compreensão intersetorial, uma ação intersetorial para tentar resolver esses problemas.
Essa foi a Fernanda Martins, diretora do Internet Lab. E antes, vocês ouviram a Isabela Henriques, diretora executiva do Instituto Alana. Hoje, a gente fica por aqui. Antes de acabarmos, eu queria só reforçar o convite feito pela Fernanda Nones, uma das nossas professoras do curso de Marketing e Produção de Dados, que começa em junho. O link para saber mais fica na descrição do episódio. E se vocês quiserem nos escrever, é só mandar uma mensagem para dadocracia@dataprivacy.com.br. O roteiro desse episódio é meu, a produção eu divido com a Ohara Moreira e o Pedro Henrique Santos, a edição é da Vega Filmes e a trilha original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.